Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Amigo, esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje vamos conversar sobre a insurgência em Moçambique. O nosso convidado é o especialista em relações internacionais, o moçambicano Mohamed Yassin, que segue a insurgência naquela província do norte de Moçambique, uma insurgência que iniciou em outubro de 2017. Para começar, Mohamed Yassin, qual é que é a leitura geral que faz desde que iniciou a insurgência em relação àquilo que é a resposta do governo de Moçambique?
Eu penso que Moçambique, por um lado, mostra uma certa cautela em relação ao entendimento que é dado ao problema. É preciso também afirmar que a insurgência em Cabo Delgado ganhou mais visibilidade quando grupos de fora do país, aproveitando-se da ausência de um governo real naquela província, passaram a fazer dela um campo de negócios ilegais, seja o tráfico de marfim, seja o tráfico de droga, o tráfico de pedras preciosas, incluindo o rubi, o tráfico da madeira e também menciona-se o tráfico de seres humanos. Agora, a questão é, há uma percepção interna do que é o problema por parte do governo e há, por parte da comunidade internacional, uma vontade clara de não permitir com que o problema que assola Moçambique arraste-se e faça o spillover para os outros países da região. E eu acho que o maior problema de Moçambique continua na falta de definição do que na verdade tem como problema. Moçambique continua a dizer que não tem rosto, esta insurgência não tem rosto e essa insurgência, apesar de ter sinais também claros de que há um envolvimento do Estado Islâmico, isto devido ao modelo de expansão e conquista de territórios onde não largam, se mantêm lá, diferente do que seria nos outros modelos de insurgência, igual ao Al-Shabaab, o governo moçambicano tem dificuldades, até hoje, de assumir que a melhor solução seria uma intervenção internacional naquela província, na qual entende o governo que pode perder o controle da soberania. É uma forma de se posicionar, mas isso não reduz a intenção do conflito na zona e isso também não acaba com a insurgência local. Então, eu penso que o governo de Moçambique tem que ou optar por o apoio que lhe é dado ou optar por soluções internas, como diz, que poderá ter um dia, mas que não alastrem por muito tempo o problema de Cabo Delgado, porque o número de mortes sobe, evidentemente, e por outro lado também, a saída da população de Cabo Delgado perturba a estabilidade das outras províncias.
Antes de falarmos também da participação internacional, neste momento locais como Simba da Praia e mesmo Palma parecem-nos fora do controle das autoridades moçambicanas.
Moçambique da Praia já está há muitos meses fora do controle das autoridades moçambicanas. E a outra particularidade é que Moçambique da Praia é onde tem a Doca Seca. É, na verdade, o ponto de entrada da maior parte da droga que circula em Moçambique e que acaba desaguando na África do Sul e também na Europa. E este local está nas mãos da insurgência ou dos terroristas já passam mais de 5 meses. O que, de certa forma, o conceito de estabilidade soberana que o governo de Moçambique muitas das vezes invoca para não aceitar apoio internacional, encontra dificuldades em se firmar quando temos uma parte do território nacional que não está sob controle do Estado.
Mohamed Yassin, neste momento Moçambique tem várias ofertas. Tem a União Europeia, com a liderança, digamos, de Portugal, para ajudar a treinar as Forças Armadas. A SADC também já manifestou disposição. Os Estados Unidos já iniciaram a formação de um grupo, pelo menos, de militares moçambicanos para lutarem contra a insurgência. Treinar é um aspecto, mas combater na prática é outro. Este esforço pode, por si só, ajudar Moçambique a resolver, ou mesmo Moçambique terá, eu sei que já falou desta questão, terá de aceitar a intervenção no terreno de forças estrangeiras, porque os insurgentes não vão ficar à espera que as tropas moçambicanas sejam bem preparadas para enfrentá-las.
Moçambique está num dilema. Existem analistas que colocam a questão da insurgência em Cabo Delgado fora do padrão internacional. Se for ver o posicionamento recente da Tanzânia, que é um posicionamento surpreendente, mas que para mim vai de acordo com aquele que tem sido o meu pensamento, a Tanzânia insiste que existem problemas internos em Cabo Delgado, que são internos de Moçambique, que precisam ser resolvidos antes da insurgência. Olha, Moçambique já tinha problemas de tráfico de madeira, de rubis, de pessoas em seu geral, e de tráfico de droga antes do início da insurgência. O que significa que, ao tentar resolver a insurgência, hoje em dia, Moçambique fez um cocktail de solicitações, avocando somente a questão da insurgência, mas existem outros problemas local, são os problemas da inclusão, problemas de desenvolvimento local, o problema do uso da força para retirar a população do seu habitat para dar a outras grandes empresas com projetos grandes em Cabo Delgado, a falta de consideração do nativo, a disputa entre a etnia, a religião. Esses são problemas que não podem ser resolvidos com arma. Não são problemas que requerem uma intervenção de blindados, mas requerem uma política clara para aquele local e provavelmente uma mão dura do Estado moçambicano, de forma a combater as irregularidades jurídicas que lá existem. Agora, como bem disse, o insurgente, na sua maioria, é local. E a prova disto tem sido o último ataque à Palma, o discurso que ouvimos das pessoas que escaparam da mão da insurgência, os insurgentes diziam que não querem a população, querem os militares. E uma da comunicação, a senhora dizia que são filhos nossos locais, que nós chegámos a pensar que tinham desaparecido, mas afinal de contas são eles os insurgentes. Não nos mataram. O que significa que a insurgência passou a ganhar uma certa simpatia local da população, justificando o descalabro do governo a nível de Cabo Delgado, no seu todo. Agora, olhando para o interesse de cada um dos Estados, há um analista que recentemente disse que, ainda antes de ontem, que Moçambique, a Frelimo, que é o governo do dia, tem dificuldade de aceitar a presença de um apoio internacional porque o tráfico a nível local pertence às grandes hierarquias políticas do partido. Daí não ser possível que se vá descobrir quem é que gera, por exemplo, o tráfico de droga a nível local, que de certa forma tem que ser pessoas que têm uma cobertura que impede que seja alcançado pela mão da justiça. Então, enquanto Moçambique vai optando por essas formações, todos nós sabemos que a formação irá significar uma intervenção a médio e longo prazo, não uma intervenção hoje, provavelmente é um sinal de mudança de posicionamento em relação ao que tinha antes, mas que não resolve o problema hoje. E aí que digo que o objetivo não é resolver o problema hoje, é deixar com que o problema alastre até o ponto de saturação. E aí o país vai perder muito mais em termos de credibilidade.
Voltando à questão da SADC, que é a Comunidade dos Estados da África Austral, que vem dos tempos da Guerra Fria, que vem dos tempos da luta contra o apartheid e a resposta regional. Neste momento, a SADC a virar-se mais para o desenvolvimento, para as sinergias locais, mas ao que parece, os países não muito bem alinhados em relação àquilo que é a resposta. A Tanzânia, que é o vizinho imediato, digamos assim, da região que é atingida por esta insurgência, a não apostar na intervenção militar, e a África do Sul, através da sua chefe da diplomacia, Nanette Pandor, tenha dito há algumas semanas que a intervenção militar é o caminho. A sua leitura qual é que é? Dois Estados fortes que não dirigem, sim, a troika da segurança, mas que têm uma voz muito, muito bem forte para Moçambique.
Em relação à Tanzânia, se a gente recordar, o falecido presidente Magaful foi sempre firme em relação ao posicionamento do seu país. E das várias conversas que teve com Moçambique, deixou claro que, primeiro, não opta pelo uso da força, não é? Isto sempre deixou claro. E, por outro lado, não desejaria apoiar Moçambique na aventura que Moçambique, na altura, desenhava, que é, logo no princípio, o uso da força. Mas, em relação, olhando para a África do Sul, nós temos uma leitura real, que a África do Sul é a potência, é uma das potências militares africanas, e a nível da SADC é a potência. Nada pode acontecer sem o consentimento da África do Sul, não se contorna. Mas Moçambique está sendo cauteloso porque não há lanches grátis. Ou seja, a África do Sul tem interesse em mandar a sua tropa para Moçambique, mas alguém tem que pagar a fatura. E não é a própria África do Sul que quer pagar a fatura. E, por outro lado, é preciso assumir que a SADC, em nenhum momento da história política, esteve preparada para combater uma insurgência. A insurgência e o terrorismo é um elemento novo nos problemas da SADC, daí que a preparação da SADC para tal não convence Moçambique se ela não ter apoio das outras instituições extracontinentais. Às vezes penso que Moçambique está a ganhar tempo para poder escolher qual dos apoiantes é o melhor para o problema de hoje, sem retirar a preparação no futuro. Mas há outra leitura também que é feita em relação ainda à presença dos mercenários. Enquanto Moçambique não se define ao apoio de qual dos países ou qual entidade internacional, mantém ainda os mercenários a lutar do lado do exército. Significa que, apesar da crítica local e internacional, o governo de Moçambique não se distancia dos mercenários. O que isto pode ser mau, porque a SADC não irá avançar para Cabo Delgado enquanto os mercenários estejam lá, e tenho a certeza que a França também não o fará.
Outro aspecto que outros analistas que estudam a situação de Cabo Delgado é que dizem que Moçambique tem que resolver os problemas sociais, os problemas de diferenças a desenvolvimento regional do norte, centro e sul, e a população de Cabo Delgado é das mais desfavorecidas. Foi criada uma entidade para responder a isso. Na sua leitura, esta entidade responde ou vai a tempo ainda de travar a insurgência se, por exemplo, os problemas sociais de desenvolvimento da população de Cabo Delgado foram resolvidos?
Primeiro é que o ADIN pode ser uma boa iniciativa, mas eu fui sempre cético. Repara que até amanhã há um lançamento de um dos programas da ADIN e pela primeira vez fui convidado para participar. Eu fui sempre cético ao ADIN por dois motivos. Primeiro é que o plano estratégico da ADIN, que tem como objetivo ser implementado na zona de Cabo Delgado e no norte, não foi desenhado com a população de Cabo Delgado. Significa que é um plano que vai ser implantado para a população local. E este é um dos problemas que, no passado, em 2017, a Comissão Parlamentar foi identificar em Cabo Delgado na questão do reassentamento, que era o reassentamento da FUNS, era feito de acordo com aquilo que a empresa entendia que deve ser feito, não em consulta populacional. Nunca houve entendimento. É claro que até a população requeria menos do que estava sendo dado, mas preferia que o seu padrão fosse preservado no modelo em que ele era. O ADIN pode ser uma solução, mas o ADIN não é uma solução para hoje. O ADIN seria a solução para 2017 e provavelmente será a solução para 2024. E eu me explico. Poderia ter sido solução para 2017 quando o problema local ainda não envolvia armas. o terrorismo ou a insurgência não tinha se expandido na forma que está hoje expandida. Porque para implementar projetos de desenvolvimento sem segurança não é possível. Não há desenvolvimento onde não há paz, mas também a teoria diz que não haverá paz onde não há programas de desenvolvimento. Por outro lado, se o ADN hoje pretende se implantar, terá que estar acoplada à força agressiva do exército e não terá o apoio da população, como não está tendo. Mas provavelmente, lá para frente, quando a questão de estabilidade for completada em Cabo Delgado, poderá entrar como a outra parte da solução de um problema que atrasou em se envolver. Mas são programas que só falham porque o timing em que estão sendo colocados não encontra resposta vis-à-vis o problema que já foi criado. O desenvolvimento, repara que em 45 anos de independência, Cabo Delgado não desenvolveu, mas é o berço da luta armada. De certa forma, tem esse título honorífico e que merecia uma atenção diferente, mas não desenvolveu. As assimetrias internas também, olhando também para a questão da etnicidade em Cabo Delgado, não permitem com que o governo que hoje é dirigido por uma ala que faz parte de uma das etnias em conflito em Cabo Delgado, tenha o apoio da outra etnia que é a maior na província. São problemas complexos, mas que podem ser resolvidos se, na verdade, Moçambique sair do projeto de gás e olhar para a questão interna e a questão civil, como bem disse. Os problemas da separação, da divisão em Cabo Delgado não devem ser resolvidos porque nós temos gás. Devem ser entendidos porque já foram identificados e o governo, sabiamente, buscar mecanismos de intervenção, sem estar a olhar para o projeto de gás. E eu penso que a suspensão da Total em relação àquele projeto hoje, para daqui a 1 ano e 8 meses, pode estar a dar tempo ao governo para resolver os problemas sociais e que depois poderá avançar com o projeto. Porque os problemas sociais são, no meu entender, o que fazem com que a população esteja sempre do lado da insurgência.
Na sua experiência como estudioso desta questão da insurgência, é normal este comportamento que os ataques se arrastem e o grupo que ataca nunca aparecer a sugerir ou pelo menos a pedir conversações com o governo do dia?
Tenho dificuldades de continuar a aceitar a narrativa do governo, de que o grupo nunca se pronunciou. Essa narrativa, e eu penso que serve para ganhar tempo. Mas vamos olhar a recomendação da Tanzânia. No último estudo que eu fiz em Mombasa, em Zanzibar, quando voltei a Moçambique, recomendei o diálogo. E na altura a questão era dialogar com quem, porque a insurgência não tinha rosto. E eu, bom, nós temos o serviço de inteligência e temos o serviço de contra-inteligência. Significa que, querendo chegar a um ponto para diálogo, o governo tem como fazer isto. Mas me surpreende, a minha posição na altura poderia não ter sido entendida porque não vinha de uma fonte do governo. Né? Fiquei positivamente surpreendido antes de ontem, quando a ministra do interior da Tanzânia recomendou ao governo de Moçambique o diálogo. E eu tenho certeza que se o governo de Moçambique optar pelo diálogo, o que é que o diálogo faz? É que o diálogo estabelece pontes. Não há inimizade a longo prazo, da mesma maneira como não existem amigos para sempre. Provavelmente, no estabelecimento de pontes para o diálogo, o governo de Moçambique pode identificar o rosto que existe. O Presidente da República disse uma vez que sabe que existem pessoas na Beira e Maputo que apoiam a insurgência. Se o Presidente, que é um alto magistrado da nação, disse que sabe, este é um ponto de partida. O Presidente já disse também que sabe que o líder deste grupo é o Sheikh Abu Drogo, que foi morto em Mombasa, e isto é verdade. Eu estive em Mombasa, visitei o local onde ele frequentava e também o local onde ele foi morto, percebi o contexto. Então, o que significa que o grupo da Abu Drogo ainda existe lá? Moçambique, querendo, pode optar por aproximar-se ao grupo para perceber quais dos que lá estiveram com ele são os que estão a atacar Moçambique. O posicionamento formal de negociação não impede com que haja uma aproximação informal. Pode não ser direta. E a dar um exemplo muito concreto, hoje em dia a gente vê os Estados Unidos está a negociar com o Irão, mas por via indireta. Existem rostos nacionais, existem rostos internacionais. É importante que um serviço de inteligência faça esta aproximação e que Moçambique saia desse discurso.
E assim foi a nossa agenda africana. Conversamos com Mohamed Yassine, especialista em relações internacionais, que também segue a situação da insurgência em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Mais de 2 mil pessoas já perderam a vida naquela região. Agenda africana volta para a semana.